Senhor presidente, senhores senadores, há pouco ocupou a tribuna do Senado o ilustre senador Paulo Paim, senador pelo PT, representante do Rio Grande do Sul nessa casa. Sua Excelência, na continuidade de uma luta histórica que vem travando no Parlamento brasileiro, defendeu mais uma vez os aposentados, especialmente no discurso desta tarde, os aposentados pelo regime geral da Previdência, cujos proventos se situam entre 1 e 5 salários de contribuição, e que há muito tempo não tem tido um aumento real nos seus proventos, tem ficado para trás. Sua Excelência, no seu discurso, nos dá uma ideia da grandeza do volume de recursos necessários para atender a essa reivindicação de milhões de brasileiros. 5 bilhões de reais é o número de Sua Excelência, que conhece muito bem, conhece como ninguém a matéria. Pois bem, na proposta orçamentária que está sob exame do Congresso, sabem Vossas Excelências qual é o volume de renúncias fiscais, ou seja, de recursos que a União deixa voluntariamente de arrecadar sob a forma de tributos e que concede a grupos, a empresas, a setores da economia? Comparado, vamos lembrar do número do senador Paim, para atender os aposentados, 5 bilhões. Renúncias fiscais, proposta do orçamento que está hoje sob exame do Congresso, de autoria da presidente Dilma Rousseff, 146 bilhões de reais. Esse é o número. Quantas vezes mais? 30 vezes mais? É o número. Não se dá ao aposentado, mas se dá a empresas, a grupos e a setores da economia. Mediante quais critérios? Não se sabe. A ideia geral é aliviar, do ponto de vista tributário, alguns setores ou algumas empresas ou alguns grupos de empresas para obter, em contrapartida, um aumento da produtividade, a modernização da economia, mediante a incorporação de novas tecnologias. Este é o discurso oficial. Esta é a justificativa para se dar dinheiro que sai do bolso do contribuinte para empresas privadas. 146 bilhões de reais no orçamento deste ano. Isso equivale, senhores senadores, a 1/5 do total da receita tributária prevista para o ano que vem, 20%. Esse número deve ser comparado a usos alternativos que se poderia fazer desses recursos. Ainda recentemente, o ministro da Saúde veio a público para dizer que seria preciso 40 bilhões a mais no orçamento da saúde para que nós possamos ter um bom atendimento, um atendimento razoável, uma correção da tabela do SUS que possa cobrir os custos dos serviços médicos, equipamento dos postos de saúde, dos hospitais, remédios, 40 bilhões. Pois somente de renúncia fiscal, volto a repetir, está sendo proposto um presente de 146 bilhões para o setor privado no ano que vem. Agora, já na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai examinar uma proposta de desvinculação de recursos que estão constitucionalmente vinculados a determinadas despesas, chamada DRU. O que está propondo o governo? Desvinculação de 20% da sua receita. É o que equivale à renúncia fiscal que esse mesmo governo está propondo e que vai ser aprovada. e que vai ser aprovada, não tenho dúvida dos senhores senadores. Essa renúncia fiscal, é esse volume de renúncia fiscal, essa forma de relacionamento entre o Estado e a economia, tem sido uma constante nos governos do PT. Em 2003, a renúncia fiscal no orçamento daquele ano correspondia a 11% da receita. De lá para cá, ano a ano, a renúncia fiscal tem crescido mais do que a economia e mais do que a receita, para atingir este ano 20%. Concedido segundo critérios opacos, não se sabe exatamente de que forma determinada renúncia fiscal poderá ter como resultado tal ou qual melhoria no sistema produtivo. E como não há critérios seguros, não há como fiscalizar, não há como avaliar se esses resultados realmente foram obtidos com a renúncia fiscal. Já existem alguns estudos. Agora mesmo, o jornal Estado de São Paulo cita, na sua edição de hoje, um levantamento promovido pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, sobre os efeitos da chamada Lei do Bem, que previa, em 2008, a renúncia fiscal, montantes muito significativos de renúncia fiscal, para promover a absorção de inovação tecnológica por parte da nossa indústria. Pois bem, o que diz o IPEA? O IPEA diz, nesse estudo, que 70% de toda a renúncia fiscal prevista na Lei do Bem foi para três setores da economia brasileira. Três setores: o setor automobilístico, o setor aeronáutico e o setor de petróleo. Exatamente três setores que, por si só, pelos próprios estímulos e mecanismos de mercado, tendem a absorver, como de fato absorvem, tecnologia e produzem tecnologia. Tem setores importantes nas empresas que o compõem dedicadas à inovação tecnológica. Pois 70% desse recurso foram para setores que não precisariam deles, enquanto o resto da economia brasileira, da indústria brasileira, permanece esmagada por impostos escorchantes, abraços com carências da infraestrutura, com uma burocracia asfixiante. Enquanto isso, o governo vai selecionando empresas, setores, grupos para serem beneficiários de dinheiro que sai do bolso do contribuinte e vai engordar o caixa dessas empresas. O controle social é mínimo, mesmo porque, como eu disse, não há como controlar, fiscalizar aquilo que é concedido sem critérios claros. Agora, eu queria fazer mais uma comparação para ilustrar a que ponto um governo que se diz de esquerda faz uma política de direita. Nem de direita, uma política de reforço aos privilégios. Pois o volume de incentivo fiscal, de renúncia fiscal prevista para o ano que vem, equivale a 10 vezes o volume de recursos que serão destinados ao Bolsa Família. 16 bilhões para o Bolsa Família, 146 bilhões de incentivos fiscais e benefícios fiscais. Querem um outro número, um outro dado? Esse é absolutamente desolador. Vamos olhar o orçamento, a proposta orçamentária para o ano que vem, 2012, para saneamento básico. Coleta de esgoto, tratamento de esgoto, fornecimento de água tratada. Sabem, Vossas Excelências, que esta é uma chaga aberta no organismo social brasileiro. Um país que vem crescentemente tocado por uma onda de otimismo que chega às raias do ufanismo oficial. País emergente, estamos entre os 8 países mais desenvolvidos do mundo, e por aí vai. Vamos pleitear um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse país, o nosso país, tem mais de 5 mil municípios. São 5 mil 5.564 municípios. Pois bem, em 45% dos municípios brasileiros não há rede de esgoto. Tratamento nem se fala, mas rede de esgoto, afastar o esgoto dos domicílios, onde moram as pessoas. 44% dos municípios. 2.495 cidades não têm rede de esgoto. É um problema que afeta a vida de 35 milhões de brasileiros. A falta de saneamento básico, e nós temos aqui no plenário o ilustre senador Mozarildo Cavalcante, que é médico, que conhece bem os problemas da saúde pública, a falta de saneamento básico é um veículo condutor de moléstias que vitimam, sobretudo, as crianças de até 10 anos de idade. Doenças que poderiam ser evitadas, como a diarreia por vírus, diarreia amebiana, o cólera, bacteriana, melhor dizendo, a esquizostomose, verminoses de mais diferentes tipos, e que são responsáveis, essas doenças, pela morte, pela incidência da mortalidade infantil em crianças até 10 anos. E quando não matam essas doenças, danificam de forma perene, duradoura, definitiva, a capacidade cerebral dessas crianças. Portanto, a necessidade de se dotar o nosso país, as nossas residências dos brasileiros, de saneamento básico, é uma questão de salvação de vidas. Em alguns estados, é muito pior que em outros. Os estados onde a situação é mais grave são justamente Bahia, Maranhão, Piauí e Rondônia. O Distrito Federal é onde o índice de atendimento é o mais elevado. Mas mesmo em estados desenvolvidos como o meu, o estado de São Paulo, nós temos ainda inúmeras carências em regiões mais pobres no estado de São Paulo e nas periferias das grandes cidades. Muito bem, para atender a esta prioridade nacional, quanto foi proposto no orçamento deste ano? 2.753 milhões de reais. Comparado, volto a dizer, aos 146 bilhões de reais de renúncia fiscal, apenas 2 bilhões e 700 milhões para saneamento básico. A Presidente da República anunciou ainda há poucos dias um plano. Plano é o que não falta no Brasil. O duro é tirar o plano do papel, mas plano não falta. Anunciou 45 bilhões no seu governo, saneamento básico. Mas, a se observar o que aconteceu em 2011, nós não temos razões para muito otimismo. Pois em 2011, já ouço a parte do deputado, do senador Dornelles, em 2011 estavam consignados no orçamento da União 1 bilhão e 780 milhões. Empenhados até hoje, menos da metade disso. 751 milhões, e pagos efetivamente até hoje, míseros 170 milhões. Esses números do desempenho do governo brasileiro nessa matéria não nos dão razões de otimismo em relação à meta anunciada pela senhora presidente. Ouço a parte do novo senador Dornelles.
Senador Aloysio, eu chegava ao Senado, passando pelo corredor, quando ouvi Vossa Excelência levantar algumas objeções em relação à destinação de recursos do FAST para a DRU. Recursos do FAST para a DRU. E eu quero mostrar minha concordância plena com Vossa Excelência. Veja só, os recursos do FAST provêm do PIS/PASEP, ou seja, a arrecadação do PIS/PASEP é o recurso do FAST. 40% vão para o BNDES. 60% restante se destina ao seguro-desemprego, ao 14º salário e à qualificação profissional. Como não se pode reduzir os recursos do 13º salário, do 14º e do seguro-desemprego, a parcela dos recursos do FAT retirada da DRU sai da qualificação profissional, no momento em que o Brasil tem que considerar prioritário todo o esforço e todos os trabalhos de qualificação profissional. Os outros 40 restantes é um recurso que vai para o BNDES a custo zero. Custo zero para a União. Então, o que está ocorrendo? Ela pega um recurso do FAT que obtém a custo zero, tira do FAT e depois entra no mercado tomando dinheiro, pagando Selic para mandar dinheiro para o BNDES. Outrora, isso aqui, há 50 anos atrás, tinha um número até específico que demonstra até uma falta de conhecimento de matemática. De modo que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e demonstrar minha integral concordância que os recursos do FAT não devem ser atingidos pela DRU.
Muito obrigado. Agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência, senador Donés, que é um mestre de todos nós nessa matéria e em tantas outras mais. E teremos hoje à tarde, inclusive, uma reunião das nossas duas subcomissões, a subcomissão de assuntos fiscais, de acompanhamento fiscal e a subcomissão do sistema tributário. Vamos fazer uma reunião conjunta hoje à tarde, onde seguramente teremos a ocasião de aprofundar esse tema, reunindo subsídios valiosos para a discussão que essa casa vai empreender no momento da votação da proposta de emenda constitucional sobre a DRU. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senhores senadores, eu concluo apenas, depois de demonstrar com números, algo que nenhum discurso, por melhor elaborado que fosse, poderia evidenciar, que é uma política levada adiante pelo governo federal sem pé nem cabeça, eu diria. Uma política absolutamente desperdiçadeira em matéria de recursos. Uma política generosa demais com quem não precisa e avara ao extremo para os mais necessitados. Essa é a versão do que seja o projeto social, o projeto de igualdade, de equidade, na sua versão petista atualizada para os dias de hoje. Portanto, senhores senadores, eu espero que, no momento em que o Congresso for examinar essa matéria, nós possamos, em nome do povo brasileiro, sermos mais criteriosos do que o Congresso tem sido no passado, de modo a dar mais para quem mais precisa. Muito obrigado.